É a maior operação militar de sempre junto a Taiwan. A China está em exercícios e a usar fogo real no estreito de Taiwan na sequência da visita de Nancy Pelosi à ilha, João Coraceiro.
E já foram disparados projéteis pelo exército de Pequim em direção ao estreito de Taiwan. Eles saíram da ilha chinesa de Pingtan, onde estão jornalistas da France Presse, que testemunharam esta manobra pouco depois de a China ter começado os exercícios militares em volta da ilha de Taiwan, por volta das 5 horas da manhã, hora portuguesa. Exercícios que vão durar até domingo, anunciados pela televisão pública de Pequim como as maiores manobras militares naquela região. A China mandou também 10 navios da Marinha e vários aviões militares. Eles cruzaram esta manhã, por breves momentos, a linha que divide o estreito de Taiwan. E o governo taiwanês avisa que o exército está a vigiar de perto estas movimentações chinesas no estreito, junto das ilhas periféricas de Taiwan, com sistemas de mísseis e navios da Marinha. Todas as tropas estão também em exercícios diários, anunciou o ministro taiwanês da Defesa, e estão prontas para a guerra, embora não a procurem. E do lado da China, o aviso dos militares para as forças de Taiwan não tentarem qualquer contacto com o exército chinês, ou então vão sofrer as consequências.
A União Europeia já condenou o comportamento chinês. O chefe da diplomacia europeia não encontra justificação para a atividade militar agressiva à volta de Taiwan, escreve Josep Borrell na rede social Twitter, mesmo depois da polémica visita de Nancy Pelosi à ilha. A presidente do Congresso norte-americano continua a viagem pela Ásia, está agora na Coreia do Sul e já pondera, João, ir à área de segurança conjunta perto da fronteira entre as duas Coreias.
É o que conta uma fonte sul-coreana, a agência Reuters, e se essa visita acontecer, Nancy Pelosi vai ser a primeira americana a visitar esta zona ao mais alto nível político desde Donald Trump. O antigo presidente dos Estados Unidos esteve há 3 anos com o líder norte-coreano, e esta zona de segurança conjunta é uma zona muito fortificada, perto da fronteira entre as duas Coreias. Ela é patrulhada pelo Comando das Nações Unidas, um comando que é liderado pelos Estados Unidos e pela Coreia do Norte. A presidente da Câmara dos Representantes norte-americana já esteve com o presidente do Parlamento da Coreia do Sul esta manhã em Seul. Os dois já se sentaram à mesa, falaram sobre a Coreia do Norte e comprometeram-se em manter os esforços para a convencer a desnuclearizar-se. É uma vontade expressa num comunicado conjunto.
Alta tensão no Sudeste Asiático. O presidente ucraniano apela a Pequim que convença a Rússia a pôr fim aos combates na Ucrânia. Volodymyr Zelensky aguarda uma oportunidade para falar diretamente com o chefe de Estado chinês. Em entrevista publicada hoje na imprensa de Hong Kong, Zelensky insta Pequim a aplicar a enorme influência política e económica para com Moscovo. O presidente ucraniano lembra as relações de 3 décadas entre os dois países e afirma o desejo da China participar também na reconstrução da Ucrânia. O aumento dos custos com energia, em grande parte devido ao conflito na Ucrânia, está a deixar os industriais de cerâmica em Portugal de mãos atadas. Em algumas empresas, as faturas de gás e eletricidade já superam as despesas previstas para a produção. Há mesmo fábricas a suspender essa produção, avança Antena 1 o presidente da Associação Portuguesa da Indústria Cerâmica, José Luís Sequeira.
O gás natural tem uma incidência nos custos das empresas que varia entre os 25% e os 40%. Portanto, um aumento que vai entre os 5 vezes, 6 vezes, 10 vezes, e há casos de 10 vezes, o impacto é enorme e é impeditivo de uma elaboração normal. Chega-se a um ponto, a partir do aumento de 6 vezes, o custo do gás natural excede o limite da capacidade das empresas em termos de custos. Portanto, há algumas empresas que param por tempo determinado. Da forma como está, diria que é impossível. Porque, repare, não é só o aumento dos custos do gás natural, é o aumento dos transportes, é o aumento de toda a cadeia logística, o aumento das matérias-primas, o aumento da energia elétrica. Enfim, é uma sequência de aumentos. Estamos a referir-nos aqui apenas ao gás natural, porque é aquele que, de facto, é mais relevante e tem maior incidência nos custos.
O setor tem estado em contacto com o governo a dar conta da grave situação e a apelar a mais medidas. Os atuais apoios não bastam.
O limite que atualmente existe de 400 mil euros por empresa é absolutamente insuficiente e esgota-se no período de curtíssimo prazo de 1 mês para algumas empresas. Para as maiores empresas, este apoio é manifestamente insuficiente. Mas, aliás, o governo sabe isto, o governo tem essa noção, temos apresentado várias posições sobre essa matéria, portanto, não há dúvida nenhuma. A ponta de otimismo que nos pode restar é o facto de reconhecermos que o governo tem perfeita noção da impossibilidade de manter a elaboração das empresas nestas condições. E as empresas vão se mantendo, não só por a necessidade de manter ativos os seus circuitos comerciais, mas porque, de facto, também, em boa verdade, não lhes restará outra solução.
O retrato das dificuldades na indústria cerâmica, um dos setores mais afetados pelo aumento dos custos da energia. A seca chega a todo o território de Portugal continental e em Chaves, a albufeira da barragem de Arcosó secou, pelo menos para a rega, o que deixa, Diogo Pereira, os agricultores muito preocupados.
Não há água, não há rega. É este o cenário da barragem do Arcosó, em Chaves, que foi fechada esta semana.
Está fechada por regadio, porque tem cerca de 280 a 290 mil metros cúbicos de água. Cerca de 6% da capacidade.
José Teixeira é o presidente da Associação de Regantes e Beneficiários da Veiga de Chaves. Conta que a pouca água não chega para regadio e daí o fecho. Resta apenas, diz, uma alternativa.
Com cisternas ou com bidons.
Uma situação complicada, embora, explica José Teixeira, não abalou a totalidade das colheitas.
Em princípio a cultura está salvaguardada. As batatas já estão no tempo, já não há problema. O milho também já está mais ou menos. Ora, o problema são as hortas.
E se a barragem está fechada, nem o rio Tâmega pode ajudar.
O rio Tâmega também, o caudal é zero quase.
Com mais de 16 mil parcelas agrícolas e 2.500 sócios, o presidente desta associação nos conta que todos estão bastante preocupados, embora ninguém tenha sido apanhado de surpresa.
Os agricultores estavam alertados, não é? Porque quando começaram este ciclo já sabiam que a barragem tinha cerca de 30% da capacidade. Portanto, já sabiam que não iriam ter água suficiente.
Agora, resta esperar até setembro.
A rega normalmente termina 15 a 30 de setembro. Simultaneamente com as enzimas, não é? Depois já temos pluviosidade, já temos umidade. Portanto, já não, a rega já não é necessária.
Chuva precisa-se é o pedido deixado pela Associação de Regantes e Beneficiários da Veiga de Chaves.
O autarca de Chaves revela à Antena 1 que só há abastecimento para consumo humano garantido para um ano, num dos anos mais difíceis de sempre. O município já alertou o governo para os problemas, mas até agora, lamenta o presidente da Câmara, Nuno Vaz Ribeiro, não recebeu qualquer resposta.
Nós temos feito eco destas preocupações. Não temos agora, até o momento, recebido nenhum plano relativamente àquilo que venha a ser as medidas de futuro. Porventura, era o tempo que podemos equacionar, até aproveitando o próximo quadro comunitário, ou até mesmo o PRR, no sentido de nós temos, em alguns casos, experiências de gestão da água através de sistemas de precisão ou de melhor utilização da água, para que, efetivamente, nós possamos, com a mesma quantidade de água, continuar a garantir o mesmo nível de produtividade naquilo que são as utilizações por parte das explorações agrícolas e, portanto, esperamos ansiosamente que o Governo nos possa comunicar quais são as medidas em concreto, porque verdadeiramente há uma preocupação, particularmente com os agricultores, que têm explorações mais relevantes ou menos relevantes, mas em todo o caso essenciais para muitas das economias das nossas famílias.
Chaves não é caso isolado. Várias autarquias admitem racionamento de água e coimas. Dezenas de concelhos e aldeias estão já a ser abastecidos com autotanques. A água armazenada baixou em todas as bacias hidrográficas. A Iniciativa Liberal quer ouvir a ministra Ana Mendes Godinho sobre a gratuitidade das creches no Parlamento. O partido fez o pedido para a audição parlamentar urgente da Ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social. O objetivo é que a Ministra esclareça o real alcance da medida e quantas crianças vão ficar de fora apesar de cumprirem os critérios. É envolta em polémica que arranca mais logo em Lisboa a volta a Portugal em bicicleta. Depois da vitória em várias edições recentes, algumas em parceria com o Futebol Clube do Porto, a equipa W52 está fora da volta, afastada pela União Ciclista Internacional de entrar em qualquer prova na sequência da Operação Prova Limpa da Polícia Judiciária, que investiga alegados casos de doping. A organização admite, Pedro Ribeiro, que é uma edição difícil.
Joaquim Gomes, diretor da Volta a Portugal, não tem dúvidas, é muito difícil colocar o pelotão na estrada. Os últimos dias têm sido duros devido às novas buscas feitas pela Polícia Judiciária em casa de antigos corredores da W52 Futebol Clube do Porto, agora na Rádio Popular Boa Vista, Glass Drive, e também a FAPEL.
O ambiente que está criado não é o melhor para desenvolvermos a nossa atividade. E isto permite-me dizer que, muito provavelmente, esta vai ser a volta a Portugal mais importante que eu vou organizar. É uma volta que espero possa marcar a distinta diferença entre tudo o que se passou até aqui e o ciclismo e a volta que se pretende daqui para a frente.
Só uma palavra pode definir o que se está a passar, segundo Joaquim Gomes. no ciclismo português.
Escândalo, me envergonhou porque muitas destas pessoas que foram constituídas arguídas, outros que são, pelo menos por enquanto, só suspeitos, não deixam de envergonhar uma modalidade centenária.
Este ano, à montanha, até à Torre, também na Senhora da Graça, e na chegada à Vila Nova, no concelho de Miranda do Corvo, pelo meio Alentejo, uma etapa a começar na cidade de Badajoz e a terminar em Castelo Branco. A última vez da portuguesa em Espanha foi em 1998. Joaquim Gomes era ainda corredor.
Eu estava nessa volta e é uma volta que recordo com grande felicidade. Nós passávamos junto a algumas farmácias e tinham aqueles placares que indicam a temperatura e esse contrarrelógio correu sobre 50 graus de temperatura.
Tudo começa hoje com um prólogo em Lisboa de 5 km e 400 metros. O primeiro corredor vai para a estrada às 15 horas e 21 minutos. O último sai às 17h25.
Bicicletas na estrada a partir de logo à tarde em Lisboa.